Pregadores da Madrugada. Apresentação, Ana Maria Prado.
Nesta madrugada amanhã, o nosso pregador será o reverendo Maurício Ramalho Santa Rosa Galvão, pastor da Igreja Presbiteriana Muriá, em Salvador, na Bahia. Ele é do Sindo Central da Bahia. Reverendo, seja bem-vindo. Deus o conduza na exposição da Sagrada Palavra do Senhor.
Na oportunidade, gostaria de convidar as irmãs para a gente pensar dentro do tema, como tem sido sempre o convite feito a nós, na direção do tema do quadriênio, e o período que vocês estão estudando agora é o subtema 3, que fala do amor, baseado lá em Colossenses 3, que é o vínculo da perfeição. E parece-me que no folder de vocês colocaram lá a questão deste amor para com a família e também nos relacionamentos. Eu convido as irmãs para um texto que se encontra na carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, apenas o versículo 9, para a leitura na nossa reflexão desta manhã madrugada, que diz assim: no tocante ao amor fraternal, não há necessidade de que eu vos escreva, porquanto vós mesmos estáis por Deus instruídos que deveis amar-vos uns aos outros. Amém. Estava pensando sobre esta temática do amor e queria, na noite de hoje, na madrugada de hoje, falar que o amor é essencial na vida cristã, nos relacionamentos. É a própria essência da vida cristã. E quando a gente pensa no amor, a gente tem que ter em mente, em o nosso coração, que ele não começou conosco. O amor não teve iniciativa no homem, pelo contrário, ele teve iniciativa em Deus, até porque, como diz João, Deus é amor. O próprio Deus, que é amor, manifestou o seu amor por nós. Diz o apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta aos Romanos, no capítulo 5, versículo 8, ele afirma que Deus nos amou quando nós ainda éramos pecadores, naquele estado total de depravação, de afastamento de Deus, Deus nos amou. Então, o amor é de Deus, o amor veio dele, o amor veio para nós, na pessoa bendita do seu Filho, Jesus Cristo. Por outro lado, a despeito do amor não ter vindo ou partido, iniciado na existência humana pelo próprio homem, e sim por Deus, isso não nos exime, não nos exclui do dever de amarmos. E o amor que devemos ter para uns para com os outros, inclusive a palavra que o apóstolo Paulo usa aqui em 1 Tessalonicenses 4, 9, é o amor filial, o amor de irmãos, o amor fraterno. O amor respeitoso, o amor que traz para com o outro o respeito, o amor que assiste, o amor que se faz presente, o amor que socorre, o amor que abraça, o amor que afaga, o amor que exorta. E é muito interessante a gente pensar nisso, porque nós vivemos um tempo, hoje, esta atual situação do mundo, não só o mundo do ponto de vista humanidade, mas o mundo do ponto de vista as relações, inclusive as relações eclesiásticas, as relações entre os que fazem parte da Igreja de Cristo, tem, em alguns casos, tem sido visto o esfriamento desse amor. Creio até eu, dentro daquilo que o próprio Jesus pregou nos seus sermões escatológicos, dizendo que, no fim dos tempos, o amor de muitos se esfriaria. Por outro lado, Paulo, o apóstolo João, escrevendo sua carta à igreja de Éfeso, lá no livro do Apocalipse, diz que eles abandonaram o primeiro amor. Então, há a possibilidade desse esfriamento, a possibilidade do esquecimento da prática deste amor Então, por causa da nossa natureza humana, da nossa pecaminosidade, muitas vezes nos esquecemos deste amor como um dom supremo, que é uma característica que vai evidenciar que somos, de fato, filhos de Deus. O Senhor Jesus, no seu sermão, conhecido sermão sacerdotal, lá no capítulo, na noite em que foi traído, desde o capítulo 13 até o capítulo 17 da primeira carta de João, ele nos traz alguns ensinos interessantes. No capítulo 13, naquela noite fatídica em que ele se reúne com seus discípulos e ele institui o sacramento da ceia do Senhor, ele faz menção do amor de maneira muito objetiva quando ele diz que nós devemos amar uns aos outros, porque a única maneira de sermos conhecidos como seus discípulos é se amarmos uns aos outros. Está lá em João, capítulo 13, versículo de número 35. E nós percebemos que esse ensino não é um mandamento que é um mandamento antigo, é um mandamento novo, é um mandamento para hoje. Amar uns aos outros, disse Jesus, João 13, 34, é algo que é a representação daquilo que ele fez por nós, nos amou ao ponto de termos que amar uns aos outros. Então, nossos relacionamentos como cristãos, como membros do corpo de Cristo, não pode fugir desta característica do amor. Por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 13, versículo 8, ele diz: a ninguém fiquei devendo coisa alguma, exceto o amor. Porque nós ainda não chegamos aonde deveríamos chegar. E o texto de Tessalonicenses é bem claro quanto a isso. Observe, embora ele diga aí no versículo de número 10, do texto de 1 Tessalonicenses 4, que, na verdade, eles estavam praticando, estavam exercitando isso, e, de fato, a igreja de Tessalônica era uma igreja que era modelo, capítulo 1, versículo 7, o apóstolo Paulo diz lá que eles eram modelo dos crentes de toda a Macedônia e da Caia, e traz dentre as virtudes que eles exercitavam ali o amor abnegado, o amor sem qualquer outra manifestação no seu amor abnegado de assistir, de ajudar, de praticar, de manifestar ao seu semelhante, ao irmão, aquele amor pelo qual deveriam continuar. E se você pegar o versículo 9 que lemos nessa noite, está num contexto de exortação. Primeiro, o apóstolo Paulo exorta os irmãos, versículo número 1, que eles fizesse aquilo que agradava a Deus, ou seja, exercitassem, praticassem e vivessem de maneira que eles agradassem a Deus. E dentre essas coisas, ele diz que a vontade de Deus era a santificação, e a santificação pela qual eles deveriam se abster daquilo que era não apenas o lado da prostituição, mas o que era idolatria, o que afastava o coração do homem de Deus e do culto ao Senhor. Ele vai seguindo esta questão e diz: e nesta matéria, versículo número 6, ninguém ofenda, ninguém defraude ao seu irmão. Em que matéria? Na ação da promiscuidade, da violação daquilo que deveria ser evitado ou não deveria ser evitado, que é o amor, deveria ser praticado, e o amor não se prostitui, o amor não adultera, o amor não fere o outro, o amor não vai além desse desejo lascivo que muitas vezes está posto no coração dos homens. Então, a vontade de Deus é a santificação, e que isso não defraude ao irmão, porque quem assim faz está rejeitando as coisas de Deus e não tem o Espírito Santo, que nos foi dado para vivermos uma vida de santificação e uma vida de amor. É bom a gente pensar nisso, meus queridos irmãos, porque o versículo 9 é a exortação agora para a prática desse amor. E a gente pode perceber isso em algumas coisas. Primeiro, porque o amor fraternal, ele não conhece fronteiras, não conhece limites, porque o amor, que é o amor que Deus nos deu para que nós possamos também amar uns aos outros. Vivemos agora, ainda há pouco, a irmã Ana orou pelo conflito lá no Oriente Médio, na Palestina, e muitas vezes nós somos tendentes, talvez por uma cultura exacerbada de uma judaização do nosso cristianismo, a interceder e a orar apenas pelos judeus. E nos esquecemos que estão em conflito tanto judeus quanto palestinos, que são descendentes também, diz o texto de Gênesis lá, de Deus, porque são filhos de Ismael. E às vezes a gente, na nossa condição desse cristianismo apenas ideológico, muitas vezes deixamos de pensar no amor que é para com todos. E o texto aqui de Tessalonicenses fala isso, o amor fraternal para com os da fé, mas também para com os de todos os demais. Por quê? Porque o amor é o vínculo da perfeição. O amor é aquilo que ajusta, aquilo que liga, aquilo que é como se fosse o vínculo, é como se fosse um nó. E quando o apóstolo Paulo diz isso lá em Colossenses 3:14, a palavra indica que a expressão do amor é uma expressão da vida divina em nós. E se Deus é amor, nós devemos amar. E este amor não conhece fronteiras. Ele deve ultrapassar os limites até de nossas próprias preferências. O amor fraterno é isso. Por isso que a igreja temos pessoas diferentes, distintas, de formações diferentes, de educação diferente, de lugares diferentes, mas juntos somos o corpo de Cristo. E ainda que sejamos diferentes uns dos outros, o que deve nos vincular, o que deve nos unir é este amor, que é o amor de Deus em Cristo Jesus por nós, para que possamos praticar e exercitar. E é interessante que este amor não é estático, ele é progressivo. E o apóstolo Paulo diz isso aqui no texto que lemos nesta noite, quando ele diz que é para a gente continuar progredindo, continuar avançando. Se você for lá para o início do texto, nos diz o versículo 1: finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, como de nós recebeste, quanto à maneira porque deveis viver e agradar a Deus, efetivamente, continuais progredindo. E é progredir na santificação, progredir na relação com Deus através da pessoa bendita de Jesus Cristo, com o seu Espírito que habita em nós, como diz o versículo 8, para que não venhamos a defraudar, ofender, molestar, ferir o nosso irmão. E esse progresso significa um desenvolvimento contínuo, uma ação que não se estanca, uma ação que está sempre em dívida, como diz Romanos 8, 13, versículo 8, que citamos ainda há pouco. Então, o amor que o apóstolo Paulo está querendo aqui, no versículo 9, que nós pratiquemos, é este amor fraternal, um amor que faça-nos conhecidos entre os demais e para o mundo, reflita o amor de Deus. Quero concluir então dizendo para os nossos queridos irmãos e irmãs nessa noite que este amor é tão importante porque ele é a evidência cabal da nossa espiritualidade, que não é espiritualidade vazia, uma espiritualidade sem manifestação de práticas bondosas, de assistência, de cuidado, de socorro àqueles que necessitam, inclusive. E necessitam de serem repreendidos, exortados, isto com amor. Também o amor é a única forma que vai nos possibilitar a ter uma comunhão perfeita. Não só vai nos caracterizar como pessoas e seres de fato espirituais, porque tem o Espírito Santo que faz com que possam se relacionar com Deus, que é amor, mas também vai esteiar para a relação horizontal da comunhão, da coinonia, onde podemos juntos, ardentemente, com sincero zelo, com sincera amizade, com aquilo que nos faz, na relação, sermos gentis uns para com os outros, nós devemos, inclusive, assim pensar por causa do amor de Deus. E o apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta à igreja de Éfeso, aquela igreja que no Apocalipse foi repreendida por ter abandonado o primeiro amor, diz: olha, vocês tenham paciência uns para com os outros, suportem uns aos outros. Efésios 4, 2. E em terceiro e último lugar, meus queridos, minhas queridas, nesta manhã, eu queria dizer que O amor é essencial para nós, que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, que devemos, quanto ao amor fraternal, a necessidade de amar, progredir neste amor, uma exortação contínua do amor, é porque o amor vai qualificar a nossa adoração, vai dar sentido à nossa adoração a Deus. Porque como é que nós, como diz João, se não amarmos aquele a quem nós estamos vendo, que são os nossos irmãos, como é que vamos amar a Deus a quem nós não vemos? Que sentido terá a nossa adoração? Qual o valor que a nossa adoração terá? Então, João diz lá: filhinhos, não amem apenas de palavras, mas amem de fato e de verdade. Quero, então, concluir dizendo, nesta pequena reflexão, que o amor, ele nunca falha. O amor não falha porque o amor é de Deus, e o amor de Deus é eterno. O amor, ele é o dom supremo, aquele que deve ser praticado, exercitado continuamente por cada um dos cristãos. E o amor é o destino pelo qual eu e você fomos chamados para manifestar, pregar, viver o amor de Deus. Dr. Paul Tripp diz que o amor de Deus por nós não aumenta nos dias bons ou diminui nos dias maus, mas é um amor sempre constante e fiel. E se nós temos esse amor de Deus, assim deve ser o nosso amor uns para com os outros. Um amor que não vai aumentar só porque os dias são bons, nem vai diminuir porque os dias são maus na nossa relação com os nossos irmãos. Deve ser um amor que seja constante, que seja perene, contínuo, porque ele é o vínculo da perfeição, das relações fraternas, que refletem a relação vertical com Deus. Portanto, meus irmãos, minhas irmãs, é uma exortação contínua para nós amarmos uns aos outros e continuarmos praticando este amor, ainda que julguemos que os outros já saibam que o amor é necessário, não podemos nos esquecer, porque é aquilo que Deus espera de mim e de você. Que Deus nos ajude e que, quando estivermos arrefecidos no ânimo do amar uns aos outros, nós nos lembremos de que é um exercício contínuo, contínuo da prática do nosso cristianismo, que é essencial ao cristão amar uns aos outros. Que Deus, pois, nos abençoe.
Da Madrugada. Apresentação: Ana Maria Prado. Um programa Safiora Online na Madrugada. Realização: Confederação Nacional de Safis.